בעזרת השם, דף חב ג' תתות ג' עבודה זרה עולה פסועה בנבין זנוב ודף שלום עליכם סתמו דף חב ב' תלמוד ב' נא סט שמניה ג'יבשו איבאלו פרמונטנה אוף סאביוס אוף אוף מי וימוס נו שירו פסדו כי הוא ז'ודאו נאום פודי כולו דשאו סאו אנימאו פורזיק נו הפאוזדה ג'י גויים ומוטר לוקאו כי גויים ויבים לה הוא ז'ודאו נאום פודי דשאו סאו אנימאו לה פורקי הוא גוי אסוספקט שפזה חלסם כמו אנימאו E o goi é proibido disso. Então, se o judeu disponibilizar o animal dele para o goi, está transgredindo a proibição de lifnei ver o titen michshol. A pessoa não pode proporcionar ao outro uma associação de pecado, então isso é proibido. A questão é, será que o judeu pode deixar o seu pássaro numa pousada de goi? Ou será que não? Será que o goi é suspeito de fazer relação também com um pássaro? Tashma uma prova, demara a vida a Marshmuel. Mishon Rabbi Hanina disse Rabbi Dai em nome de Shmuel, em nome de Rabbi Hanina. Ani ra'it, eu vejo kohavim shalakach avaz min ashuk, reva'a, chankatz, la'a ve'achla. Diz Rabbi Hanina que ele viu um goi comprando um ganso no mercado. Ele fez relação com o ganso, depois asfixiou o ganso, assou e depois comeu a carne. Então Rabbi Hanina mencionou isso para dizer que realmente existe essa suspeita. Isso é mais comum do que parece. Então o judeu não pode deixar o seu pássaro num local que os goim vivem lá. Na maravilha me difte, fala bem me difte. Ani ra'iti aravi echad, shelakach yelek min ashuk, vechakak ba kedei revia, revat la ve'achla. Fala bem me difte, que ele viu um árabe comprando uma perna de um animal no açougue. Ele fez um buraco na perna do animal, ele penetrou, depois assou e comeu a carne. Então os goim são mais suspeitos do que a gente imagina. Então é proibido que o judeu deixe um animal ou um pássaro numa pousada, um outro lugar que os goim vivem lá. Ravina merlokasha halechatkhila hadieved. Ravina volta a responder a questão principal que a gente viu no shiur passado. Revisando. A nossa mishnah diz que o goi é suspeito de fazer relação com o animal. Então, o judeu não pode disponibilizar o seu animal para o goi. A braita diz que o judeu pode comprar um animal do goi para usar como sacrifício no Beit HaMikdash. Então, isso é uma contradição. Porque se um animal faz relação com um ser humano, esse animal não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Conforme a nossa Mishnah, o goi é suspeito de fazer relação com um animal. Então como é que a Braita diz que o judeu pode comprar um animal do goi para sacrificar? Deveríamos suspeitar que o goi fez relação com esse animal. E esse animal é um sacrifício inválido. A Vina fala, não tem nenhuma contradição. Vimos uma resposta no shiur passado. Vamos ver mais duas respostas nesse shiur. Tem uma diferença na halakha, lechatkhila e bedievet. Lechatkhila é antes do ato, bedievet é depois do ato. Ou seja, a nossa Mishnah veio dizer uma proibição. Não coloque seu animal num local que goim vive. Isso é uma proibição, isso é antes do ato. Não faça esse ato. Tudo bem. A Breta veio dizer o que acontece se a pessoa já comprou o animal do goi depois do ato. Se essa pessoa não sabia dessa suspeita e comprou o animal do goi. Fala a Breta que o judeu pode usar esse animal como sacrifício. Ou seja, temos suficiente suspeita para proibir o judeu de comprar esse animal do goi, porque pode ser que o goi fez relação com esse animal. Temos suficiente suspeita para proibir isso antes do ato. Mas depois do ato, se o judeu já comprou, não temos suficiente suspeita para proibir o judeu de sacrificar esse animal. Uma diferença entre antes do ato, lechatkhila, uma proibição, e bedev, que acontece post-factum, depois do ato. O minatem redeshane ben lechatkhila bedev. Fala bem uma prova para essa diferença de lechatkhila e bedev, num caso de suspeita. Detran fala a Mishnah. Lodi techei deshai maev ibnesh rashdim alarayot. Disse a nossa Mishnah que uma mulher judia não pode ficar sozinha com um goi num recinto particular, porque o goi é suspeito de incitar ela a fazer a relação. O Rumino pergunta a Ravina de uma outra Mishnah em Kitubot. Fala a Mishnah, se uma mulher ela foi capturada por goim, porque ela devia dinheiro ao goi, e depois ela foi libertada, ela está permitida para o seu marido. Não suspeitamos que ela pecou com o goi. Mas ela foi capturada porque ela foi condenada à morte pelos goim, capturaram ela, depois libertaram ela, suspeitamos que ela fez relação com esse goi. Então, Valeravina, temos uma contradição. A nossa Mishnah diz que o goi é suspeito de incitar a mulher para fazer a relação com ele. Portanto, a mulher judia não pode ficar sozinha com o goi no recinto privado. A Mishnah em Tubal diz que se a mulher foi capturada porque ela devia dinheiro ao goi, e ela ficou sozinha com o goi lá, ela é libertada, ela está permitida para o seu marido. Ou seja, que não suspeitamos que o goi incitou ela a fazer a relação. Uma contradição? Fala, Vina, não tem nenhuma contradição, tem uma prova daqui para a opinião dele. Tem uma diferença entre Lechatrila e Bedievet, antes do fato e depois do fato. A nossa Mishnah se trata antes do fato. Fala, Mishnah, uma proibição. A mulher judia não pode ficar sozinha com o goi, porque temos suficiente suspeita para proibir isso. Mas depois do ato, se a mulher ficou sozinha com o goi, não temos motivo suficiente para proibir ela para o marido. Proibir ela de ficar sozinha com o goi, ela está proibida, mas se ela ficou sozinha com o goi, como nesse caso do Mishnah Ketubot, ela foi capturada, ela foi libertada depois, ela está permitida para o marido. Na diferença entre Lechatrila e Bedievet, numa situação de suspeita. Falando em Mimai. Não tem nenhuma prova daqui para o que disse Ravina. É possível dizer que essa Mishnah que tu bot concorda que numa situação normal, uma mulher casada ficou sozinha com um goi num recinto privado, pode ser que ela está proibida para o marido? Pode ser. E a Mishnah em Ketubot não se trata desse caso, se trata de um caso diferente. A mulher devia dinheiro ao goi e foi capturada. Nesse caso, em específico, pode ser que a Mishnah permitiu essa mulher para o marido. O goi tem um receio, se ele fizer relação com essa mulher casada e o marido dela descobrir, pode ser que ele não vai receber o pagamento dele. A mulher deve a ele dinheiro e quem tem que pagar é o marido dela. Ela não tem dinheiro por si só, o que pertence à mulher pertence ao marido. Então, pode ser que nesse caso em específico a gente não suspeita que o goi fez relação com essa mulher casada, porque ele tem receio que se ele fizer a relação ele não vai ser pago. É um caso específico aqui. Pode ser que num caso normal, que não se trata de dívida alguma, se a mulher ficou sozinha num recinto particular com o goi, pode ser que ele seja proibida para o marido. Pode ser. A Mishnah não se trata desse caso? Então não tem nenhuma contradição. Claro que a nossa Mishnah proíbe a mulher de ficar sozinha com o goi. E a Mishnah que Ketubot concorda com isso. Então não tem nenhuma prova daqui dessa diferença de Lechatrila antes do fato e Bedev depois do fato. Te dá? Não. Uma prova? Deitane Seifa, de dele fachou da sura e bala. A sequência dessa Mishnah em Ketubot diz que se a mulher foi capturada pelos goim porque ela foi condenada à morte, ela está proibida para o marido se ela foi libertada. Então, falando que o motivo de antes, do caso anterior, que ela devia dinheiro ao goi, ela está permitida para o marido, é por causa do que a mulher disse, que o goi tem receio de fazer relação com ela, porque ele tem medo que ele não vai ser pago se o marido dela descobrir. Veturum, então, a mulher conclui que não tem nenhuma prova daqui para o que disse Ravina. Rabipedat ama, fala Rabipedat. Uma outra resposta para essa questão. Nossa Mishnah diz que o goi é suspeito de fazer relação com um animal. Então, o judeu não pode deixar o seu animal junto com os goi. E a Braita diz que o judeu pode comprar um animal do goi para usar como sacrifício, ou seja, que o goi não é suspeito de ter feito relação com esse animal. Então é uma contradição. Lokasha não tem uma contradição, fala Rabipedat. Hara Beliezer, Hara Banan. Nossa Mishnah vai como Hara Beliezer e a Braita vai como Rahamim. Detonando falar essa Mishnah, Gabi Parat Hatat, sobre a Paraduma. A gente sabe que se a pessoa entrou em contato com um falecido, ele se impurificou, impureza de Tumat Met. E para ele se purificar dessa impureza, ele precisa das cinzas da vaca vermelha da Paraduma. Fala Mishnah com relação à Paraduma. Não podemos comprar uma vaca vermelha de um goi. e os sábios permitem. Meila, beaka mifin, deve ser que esse é o debate. De la beleza sabai haishina nerevia, verabaran sabi lo haishina nerevia. Como a gente vê melhor na sequência, se a paraduma faz relação com o ser humano, ela se invalida para o serviço da purificação. Então deve ser que a beleza diz, não compre uma vaca vermelha de um goi, porque o goi é suspeito de ter feito relação com a vaca vermelha. Um receio que essa vaca vermelha é inválida. E os sábios dizem que não temos esse receio, então é permitido comprar a vaca vermelha do goi. Essa é a opinião de Rahami. Então nossa Mishnah diz que suspeitamos que goi faz relação com o animal, vai como na beleza, e a Breta que diz que não temos essa suspeita, tanto que a gente pode comprar um animal para sacrificar o Bet HaMikdash, de um goi, vai como Rahami. Mas que não, não tem problema. Mimai, dima de kule ama lo haishin le revia. Pode ser que, tanto na beleza, quanto o Rahami não suspeitam que o goi fez a relação com essa vaca vermelha. O motivo da discussão é outro. O motivo de Rabeleza é como eu disse, Rabida em nome de Rá. Da maravilha Amarav, e Nia Halem, o Dasha Sakim, Paslá. Fala Rabida em nome de Rá. Que se o dono da vaca vermelha coloca qualquer coisa em cima da vaca, a vaca se invalida. Mesmo um saco vazio que foi colocado sobre a vaca vermelha, invalida a vaca vermelha. Mesmo que a vaca vermelha não andou carregando, se invalida, porque o pastor fala Shelo Ala Alea Ol. O que invalida a vaca vermelha é que foi colocado algo em cima do animal. Então, essa é a lei da vaca vermelha. O Beiglat tem Shofba. No caso da Igla Arufa, um outro caso, a lei é diferente. Ou seja, no caso da Igla Arufa é que foi encontrada uma pessoa assassinada fora da cidade. Então a cidade mais próxima tem que fazer o ritual de Igla Arufa. Pegar uma bezerra, levar para perto de um riacho. Os juízes vão cortar a nuca dessa bezerra e tem todo um ritual, vão lavar as mãos na água do riacho. Então, a bezerra se invalida para esse ritual. Se uma carga foi colocada em cima da bezerra e o dono puxou a bezerra, carregando a carga. E se invalida a bezerra, porque o pasuk fala esse verbo limshor. No caso da vaca vermelha, o pastor diz para a vaca vermelha ser válida, não, é proibido que uma carga tenha sido colocada sobre o animal. Então, podemos dizer que tanto a beleza quanto o Ramin concordam que não suspeitamos que o goi fez relação com a vaca vermelha. O motivo de a beleza que proíbe a compra da vaca vermelha de um goi é porque se suspeita que o goi colocou uma carga sobre a vaca e invalidou a vaca. E os sábios dizem que não temos a suspeita. Então, pode ser que essa é a discussão. Então, ela diz que não tem prova para o que disse Rabi Pedat. Uma louça da cadastro. Não pode ser que essa é a explicação. Mishum niha porta lo mafsituva. Fala agora aqui o seguinte. Os goim sabiam que ter uma vaca vermelha válida para os judeus é como ganhar na loteria. Os judeus estão dispostos a pagar fortunas em troca da vaca vermelha, porque é muito raro achar uma vaca vermelha válida para o ritual de purificação. Então os goim estavam bem informados, sabiam o que invalida o animal. Sabiam que se coloca uma carga em cima do animal, o animal se invalida. Sabiam das leis, porque eles sabiam que se eles tiverem uma vaca vermelha, eles podem vender por uma fortuna para os judeus. Não fala Agmará que ninguém suspeita que um goi colocou uma carga sobre a vaca vermelha, colocou em risco uma grande fortuna. Essa não é a suspeita. Então agora reforça o que disse Rabi Pedat. Rabeleza suspeita que o goi fez relação com a vaca vermelha e Rami não suspeitam disso. O mesmo raciocínio se aplica a isso. Se o goi é tão bem informado assim, ele sabe que não pode fazer relação com a vaca vermelha para não invalidar o animal para os judeus. E aí perdeu uma fortuna. Então por que a beleza suspeita que o goi fez relação com a vaca vermelha? O motivo de a beleza é que sim se suspeita que o instinto do desejo do goi dominou ele. E ele, no impulso, fez a relação com o animal. Essa é a suspeita de Rebeleza. Ele não parou para pensar nas consequências. Ele estava dominado pelo seu instinto ruim. E você suspeita que ele fez a relação, por isso fala pra eles, não compra essa vaca vermelha do goi. E aí, os Ramim dizem que não. A gente não suspeita disso. O goi sabe que ele está colocando em risco uma grande fortuna, então não vai fazer nem a relação com o animal, nem colocar uma carga sobre a vaca. Então a Gemara reforça a resposta de Eripedat. Pergunta, Bidima de Kule Amaloha Eshina de Leviá. Pode ser que ninguém suspeita que o goi fez relação com a vaca vermelha. Vaca ele estava de Rabeta, que está em Shila, está em Shila. E é o motivo de Rabeta, como já explicou Shila. Vai ter uma de Rabeta. Qual o motivo de Rabeta? Ele está bem, Bnei Israel, que é o Bnei Israel, que é o Veno, que é. Fala Shila explicando a opinião de Rabeta. Não compre uma vaca vermelha de um goi por causa do Pasuk. Da Bnei Israel, diga ao povo judeu, que é o eles vão providenciar a vaca vermelha. Ou seja, conforme Rabeta diz Shila, a vaca vermelha tem que ser providenciada pelo judeu, não pelo goi. E Ramim não sustentam que essa explicação do Pasuk permite que o judeu compre do goi a Paraduma. Então, se essa explicação isso não tem nada a ver com a suspeita se o goi faz relação com o animal ou não, então isso vai contra o que disse ele pedado. Não podemos explicar assim a discussão. Decadareceu por causa da sequência dessa Mishnah em Pará. Rabeliezer diz a mesma coisa com relação a outros sacrifícios. O judeu não pode comprar um animal do goi para sacrificar no Betamigdash. E se Shila tem razão, tudo bem no caso da Paraduma, a Torá fala que o judeu vai providenciar a vaca vermelha, mas Rabeliezer sustenta a mesma coisa no caso de outros sacrifícios. E o pastor não fala nada sobre Kihá, Veikhoeleha, com relação a outros sacrifícios. Não pode ser que esse é o motivo de Rabeliezer. Só fala esse conceito que o judeu vai providenciar a vaca vermelha, no caso da Paraduma. Então, por que Rabeliezer disse que o judeu não pode comprar um animal do goi para sacrificar no Beit HaMikdash? Não a vaca vermelha, outro sacrifício. Então, mais um reforço para Rabeliezer. Que o motivo de Rabeliezer é que se suspeita que o goi fez relação com o animal. Isso invalida qualquer sacrifício, e também a vaca vermelha. E o Ramim discute. Viramos a página. Pergunta contra a Rabeliezer. O que disse a Rabeliezer? Que a nossa Mishnah que diz que o judeu não pode deixar o seu animal com o goi, vai com o Rabeliezer, porque suspeita que o goi vai fazer relação com o animal. Isso vai com o Rabeliezer. E conforme o Rabeliezer, o judeu não pode comprar nenhum animal para nenhum sacrifício do goi. Já a Breda diz que isso é permitido, vai com o Ramim. Pergunta, talvez Ramim concordam com o Rabeliezer com relação a outros sacrifícios. Talvez Ramim só discutem com o Rabeliezer no caso da vaca vermelha. No caso da vaca vermelha, falam com a Ramim, sugere aqui a Gemara, que o goi não é suspeito de fazer relação com esse com a Paraduma, porque não quer perder a fortuna que ele pode ganhar. Mas talvez com relação a um animal normal, para qualquer sacrifício, Ramim concordam com o Rabeliezer que o judeu não pode comprar o animal do goi, porque talvez o goi é suspeito de fazer relação com o animal sim. E o Pidá diz que Ramim dizem que isso é permitido, pergunta a Gemara, talvez é proibido, conforme a Ramim também. Vimos uma braita antes que diz que o judeu pode comprar o animal do goi para sacrificar. Então, tem que ser que isso vai como alguma das opiniões, ou Rabeliezer ou Rahamim. Então, Rabeliezer diz que isso é proibido, então tem que ir como Rahamim. Não podemos dizer que Rahamim concordam com Rabeliezer com relação aos outros sacrifícios, que o judeu não pode comprar do goi, porque a braita não iria nem como Rabeliezer, nem como Rahamim. Temos uma outra braita clara sobre isso. O que os Ramim responderam para Rabeliezer? Para o Ramim, como você pode dizer que o judeu não pode comprar do goi ou receber do goi um animal para sacrificar no Beit HaMikdash? O Pasuk diz que depois da vinda de Mashiach, os goim vão trazer animais para os judeus sacrificarem. Uma prova que esses animais são válidos para o sacrifício. Então se vê claramente aqui que Ramim discutem com o Rabeliezer, tanto no caso da Paraduma, quanto no caso de outros sacrifícios. Então parece com o Rabeliezer realmente que De vez em suspeita que o Goi fez relação com o animal, então não compre dele, nem para Adumá, nem outro animal, para o sacrifício, e Ramiro diz que não tem essa suspeita. Fala agora mais. Adkar lo pligi ela bechashasha. Toda discussão diante da Pará do Mar entre Rebeleza e Ramim é se o Goi é suspeito de ter feito relação com a Pará do Mar ou não. Avareja de Vadaeva, passa lá. Mas se a gente sabe que o Goi fez relação com a Pará do Mar, todos concordam que a Pará do Mar se invalidou para o ritual da purificação. Shmamina de Pará, Kochevizbeach. Dei Kochevedekabai, Mimifsedabarivia. Conclui aqui a Gemara que a vaca vermelha, mesmo que não é sacrificada no altar, o que se fazia é que se pegava a vaca vermelha, levava no Har HaZeitim, uma montanha próxima ao Beit HaMikdash, se abatiam lá o animal e queimavam a carcaça e pegavam as cinzas para a purificação dos impuros. Não era sacrificado no altar, mas se vê daqui que a parado mais é na mesma categoria do que Kochei Mizbeach, do que sacrifícios. Os sacrifícios que fazem relação com o ser humano se invalidam. E a Paradumá também. Então se vê que a Paradumá está na mesma categoria do que sacrifícios, Kochei Mizbeach. Porque se não, se a Paradumá estivesse na categoria de Kochei Bedek HaBayit, animais que pertencem ao tesouro do Beit HaMikdash, não deveria se invalidar se fez relação com o ser humano. Se o Beit HaMikdash tem no seu tesouro animais, e o animal fez relação com o ser humano, nada muda. O Beit HaMikdash continua usando esse animal para o trabalho, pode vender o animal, ficar com o dinheiro também. Não tem problema. Então, se a parada mais está na categoria de Kochei Bedek HaBayit, do tesouro do Beit HaMikdash, não deveria se invalidar se fez relação com o ser humano. Então, tem que ser que a parada mais está na mesma categoria do que outros sacrifícios. Tem a mesma santidade do que Kochei Mizbeach. Falando aqui não, Shale Parad Hatat Kare Rahman. Não tem uma prova daqui. Podemos dizer que a parada mais está na categoria de Kochei Bedek HaBayit, animais que pertencem ao tesouro do Beit HaMikdash, não tem a mesma santidade do que sacrifícios, mas tem as mesmas leis do que sacrifícios. Assim como um sacrifício se invalida se fez relação com o ser humano, assim também a parada mais se invalida porque a Torá usa o termo Hatat, que é uma dica ao sacrifício. Trouxe o termo Hatat com relação a Paradumá para dizer que as mesmas leis que se aplicam ao sacrifício, por exemplo, essa lei que a gente mencionou, que o animal se invalida se fez relação com o ser humano, também se aplica à vaca vermelha. O que você quer me dizer? Que a Paradumá tem as mesmas leis do que Kochei Mizbeach, do que sacrifícios? Então temos essa lei de Otsedofe. Um animal não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash se esse animal nasceu de cesárea. É necessário que o animal nasça de parto natural para ser válido para o sacrifício. Então essa mesma lei deveria se aplicar para Adumá. Se for me dizer que é verdade, se a Paradumá nasceu de cesárea, ela é inválida para o ritual da purificação? Alá Matânia, porque a Breda diz diferente? Igdisha Beotzedov e Psula. A primeira opinião da Breda realmente diz isso. Que se a Paradumá nasce de cesárea, não pode ser usada para purificação. Rabi Shimon não tinha, mas Rabi Shimon valida. Por quê? Se o pastor veio dizer Hatat, para falar essa lei que a Paradumá se invalida, assim como um sacrifício se invalida, assim como um sacrifício se invalida se nasce de cesárea, é um sacrifício inválido, a mesma lei deveria se aplicar para Paradumá. Por que Rabi Shimon disse que não? Berrite, mas se você for me responder. Rabi Shimon também, Rabi Shimon realmente discute. Damar Yotze Dofer Vlad Nealio. Disse Rabi Shimon que se uma mulher dá à luz, não fez diferença se ela deu à luz parto normal ou cesárea, as mesmas leis se aplicam. A mulher que dá à luz parto natural, ela tem um período de impureza, tem que trazer sacrifícios, tem outras leis também. Fala Rabi Shimon, a mesma coisa se aplica se o parto é de cesárea. Não faz a mínima diferença. Então, talvez você vai me dizer o seguinte. Rabi Shimon sustenta sim, então Rabi Shimon sustenta também que se um animal nasce de cesárea, é válido para o sacrifício. Por isso Rabi Shimon diz que se a Paradumá nasce de cesárea, também é válida para o ritual de purificação. Como que não? Damar Rabi Yochanan modera era Rabi Shimon iriano kodashim sheno kadosh. Rabi Yochanan já disse que Rabi Shimon concorda que um animal que nasce de cesárea não é válido para o sacrifício. Então por que Rabi Shimon diz que a Paradumá é sim válida? A pergunta é para o que a Gemara tinha dito antes, que a palavra Hatat veio dizer, com relação à Pará do Mar, que tem as mesmas leis do que sacrifício. Veja, Rebbe Shimon, claramente que não. E lá, então, a Gemara vai elaborar uma outra resposta. Shane Pará, roiru mum poserba, dvar erva, veavudazer, lame poserba. Para lembrar a resposta final. Que, uma vez que a Pará do Mar não pode ter nenhum defeito, se vê da Torá claramente isso, se o animal tem um defeito, não é válido para o ritual da pureza. Então, assim também, se a Pará do Mar passa por alguma relação proibida, ou por um serviço de idolatria, também se invalida. Por quê? Dirtiv ki moshchatam baem mumba. O pasuk que se refere a sacrifícios diz moshchatam baem, o termo ashchatá, mumba, referente ao defeito. Então, o que se vê desse pasuk? Vetade bi Rabbi Shmuel, como a konshene emar ashchatá, eno el advar elva bevoda zera. Já explicou Rabbi Shmuel que a palavra ashchatá na Torá, destruição, se refere a duas coisas: relação proibida ou avodah zara, ou idolatria. Varevad irtiv, o pasuk já diz que shchit kol basar darko ala aretz, com relação à geração do dilúvio, a Torá usa esse verbo shchit sobre as relações proibidas que eles faziam. Então se vê que a palavra shchitah se refere a relações proibidas. Avodah zara irtiv também sobre a idolatria, isso é escrito: peta shchitun vetatasitem lachem peser. A palavra Ashkatat, Ashkitun, sobre um pecado de idolatria. Então concluímos. Uma vez que o pastor diz que Moshkatam é Mumba, mencionando a situação de Ashkatat, quase associando a situação do defeito, assim como a Pará do Mar se invalida se tem um defeito, alguma fratura, assim também a Pará do Mar, a vaca vermelha, se invalida se passa por uma relação proibida com o ser humano, ou se passa por algum serviço de idolatria. Se a pessoa designa essa Pará do Mar para um sacrifício para idolatria, a vaca vermelha se invalida. Se a pessoa usou a vaca vermelha como ídolo, também a vaca vermelha se invalida. Porque a Torá fala Moshkatá Baemumba, associando a Ashkatá com o defeito, isso com relação ao sacrifício, mas uma vez que a Torá diz que a Pará do Mar não pode ter nenhum defeito, a gente também deduz, por causa desse passou diante, que se a vaca vermelha passou por alguma relação proibida ou passou por algum serviço de idolatria, a vaca vermelha também se invalida. Então essa é a fonte. Então diz Rabbi Shimon que se a vaca vermelha nasce de cesárea, a vaca vermelha não se invalida, porque não tem nenhum defeito e também não é nada de relação proibida nem de idolatria. Essa é a explicação da opinião de Rabbi Shimon. E é daqui a fonte que se o goi faz relação com a vaca vermelha não pode ser usada para ritual de purificação da impureza do falecido. Isso eu falo aqui, Gemara, paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver uma questão interessante, o que a pessoa tem que fazer para cuidar da vaca vermelha, para que a vaca vermelha não se invalide, vamos ver algumas leis com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.